Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta sexta-feira, 15 de janeiro, a gente traz todas as notícias do dia sobre o Papa, a Santa Sé e a Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Colei, na nossa parte técnica, Gustavo Messina. O Papa lançou um tweet hoje, diz a mensagem: em cada gesto de serviço, em cada obra de misericórdia que realizamos, Deus manifesta-se e põe o seu olhar sobre o mundo. Partimos agora para os destaques do programa de hoje. Papa, em prefácio de livro sobre caluniar os outros, as palavras podem ser beijos ou facas. Santa Sé na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, para prevenir os conflitos, promover o papel das mulheres. Estados Unidos, presidente dos bispos, exorta cristãos ao testemunho da verdade à luz da profunda divisão no país. Morre aos 85 anos, vítima de coronavírus, o exarca patriarcal emérito de toda a Belarus. E um terremoto na Indonésia deixa dezenas de mortes e recorda a tragédia de 2018. Fique com a gente, o Vatican News deste 15 de janeiro está começando agora. Seja bem-vindo a mais esta edição produzida pela redação brasileira do Vatican News. Começamos o programa de hoje dando destaque à mensagem do Papa Francisco, inserida no prefácio de um livro intitulado Não Caluniar os Outros, de um frade menor capuchinho. O pontífice faz um convite para redescobrir a oração silenciosa e afirma que as palavras podem ser beijos ou facas. Jane Nogara.
Parte-se do silêncio e chega-se à caridade para com os outros. O Papa Francisco recorda isso citando Madre Teresa em seu prefácio à nova edição do livro Não Caluniar os Outros, de Frei Emiliano Antenucci, publicado pela editora Ifatá. O autor é um frade menor capuchinho, missionário da Misericórdia e, desde maio passado, reitor de um santuário dedicado à Nossa Senhora do Silêncio. O prefácio de Francisco enriquece este vademécum de espiritualidade e confirma a centralidade em seu magistério dos temas da luta contra a fofoca e o uso correto das palavras. Mas o livro também deve ser um convite para redescobrir a oração silenciosa, como explicou o Frei Emiliano à Rádio Vaticano. Este prefácio do Papa foi um belo presente, um grande presente. Caluniar, como explica Francisco, é de fato, do ponto de vista teológico e também de acordo com os mandamentos, um ato que vai prejudicar a imagem de beleza que está em cada um de nós. Quando caluniamos, realizamos uma ação não muito diferente da ação de um homicídio, porque, como nos lembra o Papa, não se mata somente com armas, mas também se pode matar com a língua. Em seu prefácio, o Papa afirma também que o silêncio é também a linguagem de Deus. O que isso significa? Na minha opinião, significa que todos nós devemos redescobrir a oração silenciosa, porque o silêncio é como uma sonda que colocamos em nosso coração para escutar o Senhor. Por outro lado, como nos lembra o profeta Elias, escutamos o Senhor na brisa suave do vento. Então, o silêncio é um instrumento, um meio para escutar a voz de Deus que fala dentro de nós. Francisco reafirma um conceito que lhe é caro. Usando palavras como bombas, torna-se um terrorista e as palavras, escreve, podem ser beijos, carícias, remédios ou facas, espadas e balas. Hoje, a calúnia é um esporte mundial, praticado em todos os ambientes, mesmo dentro da igreja. As bombas de que o Papa fala são fofocas e intrigas. E por isso é importante, como escreve o Santo Padre, que Nossa Senhora do Silêncio nos ensine o uso correto da linguagem. Refiro-me especialmente àqueles que trabalham na comunicação, porque precisamente as palavras podem dar vida ou morte. As palavras podem ser muros ou pontes. Na sua opinião, por que o tema do silêncio se tornou tão importante no magistério do Papa Francisco? Não devemos esquecer que assim que foi eleito, em 13 de março de 8 anos atrás, diante daquela imensa multidão que todos recordamos na Praça São Pedro, Francisco se apresentou como bispo de Roma e convidou todos a rezar em silêncio por ele, silenciando toda aquela multidão. Mas não foi a primeira e única vez, porque em várias ocasiões, audiências e reuniões, mesmo durante as assembleias sinodais, Francisco quis incluir momentos de silêncio. Porém, não são momentos passivos, são momentos em que cada pessoa volta a si mesma e intercede e reza, porque a oração silenciosa é também uma oração de intercessão pelo povo de Deus.
A Santa Sé se pronunciou junto à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e defendeu que, para prevenir os conflitos, é necessário promover o papel das mulheres. A reportagem é de Raimundo Lima.
Encorajamos todos os estados a continuar trabalhando pela paz e a justiça, implementando os compromissos que assumiram consensualmente. Assim abriu o seu discurso o observador permanente da Santa Sé na OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Monsenhor Janusz Urbanczyk, durante a reunião de número 1298 do Conselho Permanente do órgão. Em particular, o prelado polonês lembrou que uma paz real e duradoura só será possível com base em uma ética global de cooperação a serviço de um futuro caracterizado pela interdependência e responsabilidade compartilhada em toda a família humana. Em seguida, referindo-se ao 20º aniversário, celebrado em 3 de outubro passado, da adoção da Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a Mulher, a paz e a segurança, o representante Vaticano enfatizou a necessidade de lembrar claramente a contribuição insubstituível que as mulheres oferecem quando se trata de reconciliação e construção da paz. A Santa Sé continua convencida da necessidade de promover o papel das mulheres em todos os níveis de prevenção de conflitos, gestão e resolução de crises e processos de reconstrução pós-bélica, acrescentou. Também foi central o chamado a prestar uma atenção especial aos direitos humanos, à democracia e à igualdade de gênero, adotando uma abordagem que respeite, na mesma medida, todos os direitos humanos universalmente reconhecidos para evitar o estabelecimento de uma hierarquia entre eles. Isto porque, especificou o observador permanente, os direitos humanos nunca devem ser usados nem como um meio de avançar agendas políticas, econômicas, militares, culturais ou ideológicas, nem como termos abertos que diferentes atores podem mudar de acordo com seus propósitos. Portanto, a esperança da Santa Sé é de que os Estados-membros da OSCE respeitem os critérios de imparcialidade e profissionalismo de suas estruturas executivas, a fim de implementar trabalhos e projetos em conformidade com os compromissos assumidos, sobretudo no âmbito da igualdade entre mulheres e homens. O representante Vaticano também se referiu ao princípio da boa-fé para assegurar que os compromissos existentes não sejam substancialmente modificados, transformados ou cancelados através de interpretações inadequadas, em detrimento da regra do consenso que sustenta a OSCE. Além disso, em nome da Santa Sé, o observador permanente exortou a presidência sueca da Organização para o ano 2021 a manter o tema da tolerância e da não discriminação no tipo de sua agenda, prestando muita atenção à crescente intolerância e discriminação contra cristãos, judeus, muçulmanos e membros de outras religiões. Detalhadamente, a recomendação foi adotar uma abordagem que reconhecesse a especificidade dessas formas de intolerância e discriminação e respondesse às necessidades particulares das comunidades envolvidas sem mostrar preconceito ou seletividade preferencial entre elas. Monsenhor Urbanczyk se disse convencido de que, desta forma, a Organização para Segurança e Cooperação na Europa será capaz de responder de modo eficaz aos desafios sobre a segurança enfrentados por todas as comunidades religiosas da região. Por fim, o observador permanente exortou os Estados-membros a tomar ações comuns diante das ameaças globais, incluindo a pandemia da Covid-19, de modo a tornar a OSCE mais forte e mais existente, deixando-se guiar pelo leme da dignidade humana e a bússola dos princípios sociais fundamentais.
Na próxima segunda-feira começa a semana de oração pela unidade dos cristãos e para a oportunidade foi escrita uma carta ecumênica a três mãos, por um católico, um ortodoxo e um pastor evangélico. Os detalhes com Jane Nogara.
Sentimos o desejo de estar próximos uns dos outros junto com nossas comunidades. O sofrimento, a doença, a morte, as dificuldades econômicas de muitos, a distância que nos separa, não queremos esconder nem diminuir a força de estarmos unidos em Cristo Jesus. É o que escrevem em uma carta ecumênica por ocasião da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, um católico, um ortodoxo e um pastor. A carta ecumênica para a semana deste ano, que será realizada de 18 a 25 de janeiro, foi escrita por Dom Ambrógio Speriáfico, presidente da Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo da Conferência Episcopal Italiana, Dom Policarpos Stavropoulos, vigário patriarcal da Arquidiocese Ortodoxa da Itália e Malta, e o pastor Luca Maria Negro, presidente da Federação das Igrejas Evangélicas da Itália. Com um olhar à situação atual marcada pela pandemia, os três signatários da carta observam que não se pode esperar que depois desta pandemia tudo volte a ser como era, como geralmente é dito, mas desejam que tudo volte a ser melhor do que antes, porque o mundo ainda está muito marcado pela violência e injustiça, arrogância e indiferença. Porém, explicam eles, nestes meses de dor e grande necessidade, a solidariedade se multiplicou. Muitos se uniram às nossas comunidades para dar uma mão, para estar perto daqueles que precisavam de alimento, amizade, novos gestos de proximidade, respeitando as regras de distanciamento. Assim continuam os três autores da carta. Sentimos a necessidade de agradecer ao Senhor por esta solidariedade multiplicada. A gratuidade do dom nos ajudou a redescobrir a contínua beleza e riqueza da vida cristã, inundada pela graça de Deus, que somos chamados a comunicar com maior generosidade a todos. Os três autores da Carta Ecumênica sublinham que nestes meses, apesar das consequências da emergência sanitária, o medo não prevaleceu. Continuamos a sair para apoiar os pobres, os pequenos, os idosos, muitas vezes privados da proximidade da família e dos amigos. As nossas igrejas e comunidades encontraram a unidade na caridade, que é a maior virtude e que unicamente permanecerá como a marca da nossa comunhão fundada no Senhor Jesus. Dom Speriáfico, Dom Stavropoulos e o pastor Luca Negro asseguraram suas orações pelos doentes, pelos cuidadores, pelos idosos sozinhos ou em instituições, pelos refugiados, por todos os que sofrem neste tempo, e lembrando que está escrito na apresentação do subsídio para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, pedem a Deus que cure a humanidade do poder do mal e da pandemia, da injustiça e da violência, e recebam o dom da unidade. Concluindo, ao recordar o metropolita Zervos Ganádios, que morreu em 16 de outubro passado e que durante vários anos compartilhou o caminho para a unidade plena, os três autores da carta convidam as comunidades cristãs a viver e celebrar a unidade em oração comum, que na próxima semana as verá unidas em várias iniciativas.
Um exemplo luminoso de fé, descreveu o cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, ao lembrar do metropolita Filaré, exarca patriarcal emérito de toda a Belarus, que faleceu em Minsk na terça-feira, 12 de janeiro, aos 85 anos. Estava internado há mais de um mês por causa do coronavírus. Na carta de pesar dirigida ao exarca patriarcal de toda a Belarus, o metropolita Veniamin, o cardeal expressou condolências pelo falecimento e assegurou orações, agradecendo a Deus pelo longo serviço oferecido durante tantos anos. No texto, o cardeal enalteceu que durante o seu ministério, o metropolita contribuiu ao renascimento da vida eclesial ao restaurar e construir novas igrejas e mosteiros, ao dar impulso à formação religiosa e aos programas educacionais na Igreja da Belarus. Foi um homem da reconciliação entre cristãos, em particular, escreve o cardeal Koch, fortaleceu os laços fraternos entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, construindo uma frutuosa rede de amizades espirituais com muitos irmãos católicos. A missa em sufrágio do Metropolita será celebrada nesta sexta-feira na Catedral de Minsk. O bispo de Monzi, na Zâmbia, Dom Moses Ramongol, não conseguiu vencer o coronavírus e faleceu nesta quarta-feira por complicações relacionadas à Covid-19. Ele tinha 53 anos e estava internado no hospital de Lusaka. Nos últimos dias, o prelado tinha inclusive publicado um post tranquilizador no Facebook, expressando a sua confiança em poder superar a doença, agradecendo aos fiéis pelas orações e exortando a respeitar as normas impostas para conter a pandemia. Em seguida, o súbito agravamento das condições de saúde e a sua morte. Ele foi o primeiro bispo católico a ser infectado pelo coronavírus na Zâmbia, onde 31 mil pessoas testaram positivo à Covid-19, causando mais de 500 mortes. Atualmente, o bispo era também presidente da Comissão para as Comunicações Sociais da Conferência Episcopal da Zâmbia. Anteriormente, foi o responsável pela seção Inglês-África da Rádio Vaticano. Nascido em 1º de maio de 1967, em Cafuê, perto de Lusaka, o prelado frequentou o seminário menor de Mukasa e depois continuou o processo ordinário de preparação para o sacerdócio no Seminário Filosófico de Santo Agostinho e no Seminário Teológico de São Domingos, em Lusaka. Ordenado sacerdote em 1994 e encardinado na Arquidiocese de Lusaka, desempenhou várias funções, incluindo de diretor da Rádio Yatsani e do Escritório de Comunicações da Arquidiocese de Lusaka. No início de 2000, aperfeiçoou os estudos em comunicação social na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Posteriormente, foi secretário de comunicações da Associação dos Membros das Conferências Episcopais da África Oriental, com sede em Nairobi, no Quênia, e depois liderou a Cygnus África como presidente. Em 2010, tornou-se diretor de programas em línguas inglesa e Kishawili da Rádio Vaticano. A nomeação como bispo de Monzi havia chegado em 10 de fevereiro de 2014, seguida em 3 de maio do mesmo ano, por sua ordenação episcopal. O presidente dos bispos dos Estados Unidos exorta os cristãos ao testemunho da verdade à luz da profunda polaridade e divisão que assola o país. Raimundo Lima.
O arcebispo de Los Angeles e presidente da Conferência Episcopal Estadunidense, Dom José Horácio Gomes, na terça-feira, 12 de janeiro, em seu discurso de abertura da Conferência Anual do Centro de Ética e Cultura de Nicola, da Universidade de Notre Dame, em Indiana, sobre o tema Nós Pertencemos Um ao Outro, enfatizando como o homem vive hoje em dia numa sociedade secular que esqueceu a verdade sobre Deus e a pessoa humana, exortou os cristãos a cumprir um dever urgente de dar testemunho da verdade, sobretudo à luz da violência da semana passada no Capitólio e da profunda polarização e divisão do país. O presidente dos bispos dos Estados Unidos lembrou aos cristãos que eles têm o dever de dizer ao próximo que Deus é amor, que somos todos filhos de Deus e que há grandeza na vida humana. Esta verdade é a chave para a cura e a reconciliação, é o caminho para nos reunir como uma única nação sob Deus. Hoje, infelizmente, existe uma convicção no Ocidente de que não precisamos confiar em Deus ou nos valores e princípios religiosos tradicionais para construir uma ordem econômica e política global. Mas o que está ficando cada vez mais claro é que, ao perder esta ideia judaico-cristã de um Deus que cria a pessoa humana à sua imagem, perdemos a base de todos os princípios e objetivos nobres que temos em nossa sociedade, afirmou o prelado. De fato, se não acreditamos que temos um Pai no céu, não há motivo necessário para nos tratar como irmãos e irmãs na Terra. E esta é também uma das preocupações subjacentes à encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, reafirmar que Deus é amor, chamar-nos a formar uma só família humana e a viver juntos no amor como irmãos e irmãs. Todavia, a condição dos migrantes e dos refugiados, de cerca de 80 milhões de pessoas fugindo da guerra, da perseguição, do caos social e dificuldades econômicas, que tem sido uma das principais preocupações morais deste pontificado, continuou o prelado, que trabalha há pelo menos 20 anos na reforma da imigração, mostra, ao invés disso, o fracasso da fraternidade e solidariedade humana, mostra o fracasso do amor em nossa sociedade. Portanto, concluiu o presidente da Conferência Episcopal Estadunidense, somente com nosso amor, com a maneira como servimos nosso próximo, com a maneira como cuidamos uns dos outros, especialmente dos fracos e vulneráveis, podemos mudar nosso país e podemos mudar o mundo. Podemos ajudar nosso próximo a conhecer este Deus e a conhecer seu amor.
Agora uma reportagem sobre o drama sem fim vivido em Lesbos. Silvonei José.
Crianças que mostram tendências suicidas. Jovens e adultos doentes que, ao invés de serem ajudados, continuam a viver em condições desumanas. A última denúncia que chega de Lesbos é terrível, mas, como as outras, continua a não ser ouvida, apesar de ter sido feita dentro da União Europeia. Médicos Sem Fronteiras a lança do campo de refugiados de Karatepe, nascido após o grave incêndio que em setembro passado destruiu o campo de Moria. Um acampamento construído às pressas, mais próximo da cidade, criado com um acordo entre o governo grego e a União Europeia, com uma capacidade de 10 mil lugares e que, nesse momento, abriga cerca de 7.800 refugiados, mas que, mais uma vez, conta de promessas não cumpridas. Alessandra Saibene, coordenadora de Médicos Sem Fronteiras em Lesbos, explica a situação. A diferença com Moria é que esse acampamento foi construído em uma tentativa das autoridades de manter padrões diferentes, mas dignos para a população. É evidente que estamos sempre falando em comparar dois pesadelos semelhantes. 40% dos hóspedes do acampamento, diz Saibene, são crianças que continuam a viver em barracas e que, apesar de todos os esforços, ainda experimentam muitas dificuldades. Estamos no meio do inverno. O acampamento foi atingido por fortes chuvas nos últimos dias e as temperaturas caem à noite. Nos últimos dias, Dom Hermann Glitter, bispo de Innsbruck, na Áustria, também falou sobre a situação dos que vivem no campo. Dirigindo-se aos países da União Europeia, ele explicou como, a partir de hoje, não se trata de um debate sobre asilo, mas sobre a necessidade de dar uma acolhida humanitária imediata às pessoas necessitadas. Nos últimos dias, continuou o relato da coordenadora de Médicos Sem Fronteiras, na ilha houve um novo pico nos casos da Covid-19, embora não dentro do campo. Entretanto, isso marcou em geral a população da ilha, com um aumento das restrições e do toque de recolher, bem como a impossibilidade para aqueles que estão no acampamento de poder sair para utilizar os serviços colocados na parte externa do acampamento. Estamos falando de pacientes com graves problemas de saúde mental, explica Alessandra. A Covid é um enorme impedimento. E, com as novas restrições, estamos observando que nem mesmo o cuidado essencial aos pacientes está garantido. As políticas de contenção europeias e nacionais certamente não facilitam a vida dessas pessoas e continuam a colocar em dificuldade os direitos que essas pessoas deveriam gozar e, acima de tudo, a sua dignidade. A organização Médicos Sem Fronteiras também continua a confrontar-se diariamente com a gravidade das condições de saúde mental que continuam a ser muito sérias para a população do campo. As crianças, é o relato, sofrem muito as consequências desse tipo de abordagem hotspot, portanto, dos campos de contenção. E nós temos crianças com problemas muito, muito sérios. Somente no ano passado registramos cerca de 50 casos de crianças com ideação suicida. Isso significa que algumas fazem tentativas de suicídio, enquanto outras têm pensamentos relacionados a isso. Trata-se do destino de milhares de pessoas que, Dom Glitter explicou ainda, não pode ser um brinquedo da política europeia de dissuasão, mas que após o resultado positivo dos procedimentos de asilo, deve ser distribuído de forma equa na Europa.
Muitas casas foram destruídas, algumas literalmente esmagadas, e foram registrados deslizamentos de terra e estradas foram interrompidas na ilha de Sulawesi, na Indonésia. O terremoto de magnitude de 6.2 ocorreu por volta das 2 da madrugada desta sexta-feira, hora local, e afetou a ilha com epicentro na província de Mamuju, onde, de acordo com o chefe da Proteção Civil, Darno Majid, em entrevista ao canal de TV local, tem o maior número de vítimas. No momento, milhares de pessoas estão desalojadas e foram instaladas em abrigos temporários. Quem trabalha no resgate está lutando contra o tempo para salvar as pessoas presas nos escombros, mas as operações estariam sendo dificultadas pela falta de apoio com veículos pesados. Na capital da província, os colapsos afetaram não apenas um hotel e o escritório do governador, mas também um hospital, onde o trabalho de resgate é contínuo para salvar pacientes e profissionais de saúde. O terremoto não desencadeou um aviso de tsunami, mas o chefe da Agência Meteorológica da Indonésia advertiu que fortes réplicas do sismo poderiam ser registradas. Já nesta quinta-feira, por exemplo, um terremoto submarino de magnitude 5.9 atingiu a mesma região, danificando várias casas, mas sem vítimas aparentes. A Indonésia, um vasto arquipélago de 260 milhões de pessoas, é frequentemente atingida por terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis devido à sua posição no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área caracterizada por forte atividade sísmica. Em 2018, um terremoto de magnitude 7.5 e um subsequente tsunami em Palu, também na ilha de Sulawesi, conhecida pelos recifes de corais e locais de mergulho, mataram mais de 4 mil pessoas. E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, deste 15 de janeiro, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência. E conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá!